Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Desta vez o Jamon não está presente por motivos da vida aí, então do meu lado direito está o Lucas.
Queria ser um campeão de Tetris.
E diretamente do Japão, o único campeão brasileiro de Tetris que já existiu, porque só teve um campeonato de Tetris oficial, o Jefferson.
I'm the Turok!
Que foi isso?
Nunca jogou Turok, Lucas.
Ah, nossa. Essa foi velha. Bom, faz um certo tempo aí que eu decidi fazer uma tatuagem de Pokémon. Especificamente o Lucario. Ela tá aqui na minha perna coçando pra caramba nesse exato momento e coçando pra caramba mesmo.
Mas não faz tempo que você fez a tatuagem já? Tipo, já faz umas 2 semanas, não foi?
Acho que faz uma semana e meia praticamente.
Nossa, ainda tá coçando, mano.
Então, porque ela pegou a batata inteira na direita e o negócio tá coçando. Eu tenho que ficar passando bastante hidratante. Sabe por que tá coçando? É porque eu tenho muito pelo na perna e o cara, tipo, passou a gilete e eu nunca tinha passado a gilete na perna.
Saquei.
Então, a merda é que tá coçando por causa dos pelos e não pela tatuagem. Aí eu queria perguntar pra vocês se vocês têm alguma tatuagem que vocês têm planos de fazer no momento. Eu sei que pro Jeff é foda porque ele tá no Japão e no Japão é meio diferente essa cultura de tatuagem, mas vamos saber, né?
Ah, só é diferente pro Jomon que ele fala que quer em águas termais, cara, mas eu já vi tanto japonês tatuado que eu acho que não tem muita coisa a ver, né?
Acho que só o mercado de trabalho que você tem que tomar cuidado se você tem alguma tatuagem visível, que sempre vai ter um velhinho que não vai gostar disso aí.
Sério mesmo?
É sério, tem gente que perde oportunidade de emprego ou tem que andar todo capotado com as tatuagens.
Eu tenho uma tatuagem bem pequena, assim, bem pequena, no antebraço de Pokémon, mas eu tenho muita vontade de fechar um braço. Eu não fechei ainda por outras prioridades, obviamente, né? E, mano, deve dar um trabalho e ainda tem a questão da grana. Mas se eu fosse fechar, eu ia fechar com uma série de referências de coisas que eu gosto, né? E em preto e branco, talvez, acho. E, sei lá, coloca um personagem de anime que eu gosto, um personagem de jogo e elementos que fazem parte da minha vida, entendeu? Mas mais desse mundo nerd, acho que eu iria não fechar o braço inteiro, mas até uma parte pra, por questões de trabalho, às vezes por algum ambiente mais conservador, eu pelo menos colocar uma camisa e não aparecer tanto, sabe?
Eu nunca tive vontade de fazer tatuagem, até porque eu enjoo das coisas, aí sei lá, tatuar alguma coisa que eu vou enjoar, eu ia ficar meio puto da vida. Mas se eu tivesse que fazer... Se eu resolvesse fazer uma, eu faria de uma coisa que, sei lá, que me representa. Então, talvez eu iria com, sei lá, acho que talvez time, né?
Palmeiras?
Se eu fosse aqueles bombadinhos, eu fazia escudo do Palmeiras no peito esquerdo.
Atrapalhar na rua, mano.
Ah, sim. Mas acho que talvez é isso. Aí não ia precisar comprar camiseta todo ano. Só tira a camisa.
Tem algumas semanas aí, acho que mais alguns dias mesmo, que surgiu um rumor que a Nintendo entraria no mercado de VR novamente com o Labo, né? Aconteceu que eles anunciaram isso no dia 6. Existe um novo kit do Nintendo Labo que é um óculos de realidade virtual, né? E assim, ele vem 2 kits, um deles ele vem com uma série de acessórios, né? Que vem com, além do óculos de realidade virtual, vem com a arminha de brinquedo, um lança-foguetes, uma câmera, um pássaro, um elefante e um pedal. Enquanto um segundo kit que é mais barato, custa $39, ele vem só com óculos e arma. O kit mais completo custa $79, né? E, bom, pra quem tava esperando que a Nintendo entrasse no mercado de VR, voltasse pelo menos, né? Porque desde o Virtual Boy, desde 24 anos atrás, a Nintendo não tem nenhuma participação no mercado de VR. Pra quem tava esperando que ela ia voltar, ela voltou, só que é com o Labo e é limitado ao uso do Tycoon Garage e outros aplicativos que eles estão trazendo, né? E aí, o que vocês acharam dessa surpresa?
Eu gostei. Eu não acho que é exatamente um VR, porque, pelo que aparenta, você não fica preso com o capacete, você tem que ficar segurando o negócio. Então acho que nesse ponto, acho que é mais pra você ficar segurando na cara e ficar jogando um joguinho diferente, assim. Eu acho que é feito pra criança mesmo, não é pra... Acho que, pensando pra jogos, eu não acho que... aquilo ali vai funcionar muito, até porque a gente já comentou aqui, pelo menos eu e o Jomon, que o Switch é muito pesado, Então, você vê que todos os papelões você tem que ficar segurando na frente pra não cair, pra não ficar muito pesado na sua cabeça.
É, e tem uns trambolhos muito grandes, assim. Tem o elefante, você tem que segurar com as duas mãos, e o pássaro você coloca a sua cara no dele, e é isso aí.
Na minha opinião, eu achei um negócio meio desengonçado. Lembrei muito daqueles brinquedos antigos. Não era brinquedo. Era meio que um cilindro que você quer ver fotos, sabe? Eu esqueci o nome do negócio. Aqui em casa, recentemente, a gente pegou um VR aqui, né? Meu pai, meu irmão e eu. A gente jogou um pouco no PS4. Achei incrível, legal. E vendo esse do Switch, eu não espero nem um pouco a mesma profundidade. Porque eu acho também que esse não é o objetivo da Nintendo aqui. Concordo plenamente com o que o Jeff disse, que é pra criança. E é uma coisa, assim como os outros Labos, que você passa o tempo montando, se divertindo, brinca um pouco. Quando vem visita na sua casa, você mostra, a pessoa fica um pouco impressionada, depois fica no canto, Labo, e é isso.
É, por um lado, assim, a Nintendo ela não tá participando do mercado de VR, que é um mercado em ascensão. Ele ainda não tá estabilizado, mas tem alguns softwares bons pra eles, mas da mesma forma ainda é caro. Ainda a tecnologia precisa ser estabilizada pra baratear. Então, de fato, eu não acho que é um bom momento ainda pra se entrar no mercado VR. Porém, eu acho ruim pra Nintendo ela limitar o uso do Labo apenas os aplicativos do Labo, né? É, no caso, se você permitisse que você utilizasse o Switch acoplado nesse papelão, né? Que é um cardboard, na real, né? Para outros tipos de software que estão liberados na web, eu acho que teria uma utilidade muito maior esse Labo que eles lançaram. Você vê, a Google lançou aquele Google Cardboard, né? Que é baratinho. É tipo, mano, você paga 20, 30 reais em alguns, assim, até menos. E você coloca seu celular lá e tem uma série de coisas na internet que você pode ver. Entenda o que eu tô falando, assim, tem outras coisas até censuradas que a gente não pode falar que dá pra ver em VR, mas... A parada tem umas coisinhas que você se diverte. Tem vídeo, tem aplicativo, tem uma série de outras coisas que dá pra assistir em VR, que é legal. E, mano, com o Labo, com o Switch, pra mim, acho que seria do caralho se eu pudesse fazer isso, né? Infelizmente, não posso. E eu acho que o problema disso é que eu não tenho um navegador no Nintendo Switch. Então, no caso, eu não pegarei esse Labo por causa disso. Por mais que seja uma experiência de criança, por mais que tudo vocês falaram, deve ser divertido, eu acho ele caro. Mesmo com o pacote mais barato, né, $34, $39, é o preço de um jogo, assim, que dá pra ser pego, um jogo completo. E a experiência do VR, ela não é completa. Vai faltar software aí pra que esse Labo, ele seja útil.
Eu acho que $40 eu acho uma coisa acessível. Só pra comparar, um PlayStation VR, você custa um preço de outro PlayStation. Então, eu acho que esse ponto de entrada, que muita gente discutia que $80 era muita coisa no kit de variedade, nesse ponto eles meio que consertaram. Até se você comprar, se você fizer as contas, se você comprar separado, você economiza 2 centavos. Do preço do kit cheio. Então, eu acho que $80 é muito, $40 é tipo, você tem um Switch e você comprou um jogo, sei lá, 2/3 de um jogo, que costuma ser $60, e pela experiência de montar, eu acho que vale a pena.
Então, como eu citei, e a gente já discutiu em outros casts, montar o Labo faz parte desse pacote que você tá pagando. Aqui no Brasil realmente dá dó comprar esse tipo de coisa, porque no mercado cinza, pelo tamanho da caixa e talvez a quantidade pequena que vem pra cá, ele acaba custando a preços astronômicos. Mas o meu ponto é o seguinte, a gente não viu nenhum vídeo de nenhum desses jogos em ação, certo?
Uhum, não.
Então, eu acho que esse Labo vai sofrer o mesmo problema dos outros, em que os minigames parecem realmente minigames bem limitados. Menos aquele do carro, que eu não pude experimentar, que parece que é um pouco mais completo. Mas esse realmente me lembra o kit variado, em que eu brincava há pouco tempo em cada um e acabou.
Eu acho que o problema de realidade virtual é que os outros, você via o cara dirigindo, aí você tinha uma experiência mais em conjunta. Como é só uma pessoa que tá vendo o jogo, é só ela que tá se divertindo. Então, sei lá, no minigame de pesca, eu tô do lado de uma criança e tô incentivando ela a pescar. Nesse ponto, eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. É ela que tem que jogar. Então acho que é isso que meio que perde a diversão de você ver alguém, sei lá, jogando.
É, nas demais plataformas você consegue, né? No PS4, por exemplo, você consegue ver a pessoa jogando. Mas, infelizmente, que nem se falou, esse é o mesmo problema do Google Cardboard. Você não tá vendo que a pessoa tá jogando lá. É o mesmo modelo que a Nintendo fez, né? E eu acho a ideia ótima. É, inclusive, essa patente de colocar o Switch dentro de um aparelho, alguma coisa, já tinha sido registrada há muito tempo, assim, pra VR, né? Só agora que eles lançaram esse labo e confirmaram que realmente eles estavam pretendendo colocar uma espécie de realidade virtual que você conseguisse colocar o Switch, né? Mas enfim, de novo, eu acho a ideia boa, eu só acho que ela poderia ser mais generalizada para o público geral, não só para o público infantil, se tivesse mais acessibilidade de softwares e outros aplicativos. Infelizmente não tem, então no caso, para mim vai ser mais um labo do mesmo, assim, que eu provavelmente não vou pegar.
Não, e o pior é que segurar essa coisa inteira na sua cara com as duas mãos complica eles usarem em alguns outros jogos, né? O kit variado, por exemplo, quando você tinha o guidão da moto, eles fizeram uma atualização no Mario Kart e você consegue usar o guidão lá. Acho legal, acho que faltou eles fazerem mais alguns desses tipos de conexões do Labo com outros jogos Nintendo, mas nesse caso complica mais ainda, porque suas mãos vão estar ocupadas com o Labo inteiro na sua cara.
É, mas aí você coloca o elástico, aí coloca na cara e dá um jeito, né?
Aí fica preso pra sempre, né? Passa durex.
Pode ser.
O kit de direção também dá pra jogar no Mario Kart. E em cima do que o Lucas falou, eu também acho complicado. Talvez o kit pra gamer seja o kit do Labo do Virtual Boy. Aí você sim ia conseguir jogar.
Agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que o Twitter oficial de Pokémon no Japão fez uma votação para ver qual Pokémon inicial novo é o preferido dos fãs. E acontece que o Sobble, o Pokémon de água depressivo, ganhou com 38% dos votos.
Mas foi acirrado, né? 38%.
Eu também acho. Meu preferido é o Coelho de Fogo, e eu já comentei acho que isso no cast de Pokémon. Que por sinal, quem não escutou, corre lá para dar uma conferida.
Boa!
O jogador com o nome Uncommented Panin no YouTube postou um vídeo onde ele termina a primeira fase contra o Bowser no Mario 64, aquela Bowser in the Dark World, sem usar o joystick em momento algum. Ou seja, o cara ficou apertando só botões de pulo e soco.
Mano, é o famoso vão vencer na cagada, né? Mas o que me impressiona é que cada vez mais as pessoas conseguem quebrar recordes em Mario 64, sabe? Tipo, mano, quantas vezes alguém já quebrou em speedrun aí e agora esse cara vence algum tipo de recorde desconhecido de não usar o joystick?
Mano, daqui a pouco o cara tá zerando o jogo com o bongo do Donkey Kong, é só isso.
O que me impressiona não é speedrun, e sim as pessoas com vontade de fazerem coisas, sei lá, aleatórias.
No Mario 64,
né? E ficar jogando o mesmo jogo. Você não tem outra coisa pra fazer, não? Outra coisa mais legal pra fazer.
E mais uma notícia pra coletânea de problemas de saúde do Sakurai, durante o desenvolvimento de Smash, em uma entrevista publicada pela Nintendo Dream, ele disse que precisou tomar soro na veia algumas vezes e ir pro trabalho logo em seguida.
Esse cara, ele tem um sério problema social de workaholic, né? E tipo, as pessoas falam, Nintendo que exige demais dele, mas ele exige demais de si mesmo, assim, mano. Imagina, tipo, o cara tá trampando lá e apertando a mãozinha, assim, pra pegar soro. Com um pedestal do lado.
Eu concordo com o Mario, ele se fode, mas é porque ele quer. Até porque, acho que a Nintendo, Sakurai é tanto uma estrela que a Nintendo tem pouco poder pra falar, vai trabalhar, assim. Ele sempre entregou os resultados, então acho que da Nintendo a supervisão é zero. Só entrega pro freelancer e fala, faz aí.
Puta, ele tá fudido então, ele é workaholic e ele pode fazer a rotina dele, caralho, uma combinação perigosa.
Mano, esse é um problema social do Japão, assim, das pessoas trabalharem demais lá, né? Eu li uma notícia uma vez de uma mulher que morreu de tanto trabalhar, mas ela, porque ela tinha feito hora extra pra caralho, sei lá, ela tinha feito 80 horas semanais de trabalho.
Bom, mas enfim, o Smash saiu bom, né? Então tá justificado, Sakurai.
Mano, agora ele tá numa crise existencial, porque ele não tem nada pra trabalhar.
Vazaram imagens da possível cara do Sonic no filme live action que está pra estrear. E o negócio realmente é feio, gente.
Então, eu queria comentar, eu acho que o maior problema dessa imagem, talvez não seja a cara, eu só me incomodei mesmo com o fato dele não usar luvas, né? Mas aí é porque eu acho que eles quiseram dar talvez um aspecto mais realista. Porém, eu não me incomodei tanto com a cara, eu achei até bem fofinha, sabe? Achei bonitinha.
Nossa, achei bizarro o olho dele pequeno.
Ah, mano, mas é que, de novo, acho que eles tentaram dar um aspecto mais, um pouco mais realista, por mais que o Sonic foja completamente da de qualquer zona possível de realidade, assim. Mas, porra, tem um porta-espinho de tênis sem meia ainda. Mas é. Eu achei bonitinho, eu acho que as pessoas têm que talvez desapegar um pouco. E devem lembrar também que o live action do Mario, não sei se vai ser live action, mas o filme do Mario vai chegar.
Ah, não.
É, tem que tomar cuidado aí, porque se vocês não estão curtindo o olho do Sonic, mano, se prepara o coração aí, porque em algum momento as imagens do Mario vão aparecer.
Eu não tô afim de ver os poros da cara do Mario, não. E além disso, ele tá sem meia, ele tá usando tênis da Nike.
Mas isso já tinha aparecido, né?
Já tinha aparecido a perna. O que me incomoda é a quantidade de pessoas que têm vontade de falar mal do Sonic, sendo que elas nem se importam.
Mas falar mal do Sonic é uma cultura, Jeff.
É, mano. A galera gosta de xingar a SEGA até não poder mais. Até quando ela faz coisa certa, a galera xinga.
Ocorreu o primeiro torneio online de Tetris 99. Ele aconteceu entre os dias 8 e 10 de março, e os 999 jogadores com mais vitórias ganharam $10 em crédito da eShop.
$10?
A mixaria do caralho, né, cara?
Ô, Jefferson, o que é que eu posso comprar com $10 que é bom na eShop?
É, você pode comprar, quando tiver em promoção, Mantis Burn Racing, que eu falei no podcast Checkpoint.
Boa, inclusive se você não ouviu o podcast Checkpoint, a gente tem um podcast novo agora que você escuta as nossas experiências dos meses passados.
Mas eu acho que tá bom esse prêmio, porque você ficar entre os 999 é mais, assim, o prêmio pessoal é mais aquela conseguir chegar lá. Eu acho que esses $10 é um bônus a mais que não precisava ter, na verdade. Eu acho que só pelo
caramba, que
chegou lá já tá bom. E eu queria voltar a ser criança, né? Pra poder ter esse final de semana livre e ficar me matando jogando pra tentar esse negócio. E provavelmente me frustrando, porque eu não ia conseguir.
Nossa, cara, eu queria muito fazer esse negócio. Só que um dia inteiro eu já perdi sem jogar nada, praticamente. E eu tenho certeza que vai ter uma galera aí que vai ficar revezando o Switch. O cara joga a manhã inteira, aí sai, aí dá pro irmão, aí depois dá pra um amigo jogar. E é isso. E eu acho que os 999 jogadores deveriam ganhar, tipo, uma assinatura anual do Nintendo Switch Online.
É, isso seria razoável.
Eu acho que devia ganhar uma skin dourada do Tetris, só isso.
É, todas as peças ficam douradas, aí fica difícil jogar, porque não tem cor pra diferenciar.
Ô, você sabia que eu descobri esses dias, cada peça do Tetris tem um nome. Vocês sabiam disso?
Sim.
Eu não sabia, cara. Não, não faz a menor ideia. Tipo, e são nomes, assim, nomes reais ainda. Eu esqueci agora, mas é... Ai, meu Deus, eu vou lembrar, mas... Gente, procura aí, vocês estão ouvindo agora, manual do Tetris e vai vir os nomes de cada peça. É absurdo.
Fire Emblem Three Houses vai ter uma edição especial no Japão chamada... Eu leio Foda Collection, mas é Fodland Collection.
Agora é Foda Collection.
É Foda Collection. Ela vai ter um livro de 128 páginas com artes, um CD com 33 músicas e uma capa de metal pra guardar o jogo no Switch. E a gente sabe que essa é a versão que o Jomon vai comprar umas duas vezes, acho.
Pô, virou padrão eles colocarem steel case, né, nesses kits agora.
Pior que é. E eu não tenho nenhuma steel case, acho.
É, eu já comprei, já. Fiz pré-venda na Amazon.
Da Treehouse. Mas você comprou desse kit aí?
É, deve ser mais caro, que é 10 mil cacetado.
Isso dá quanto em ainda? Dá o quê? $100?
É, quase $100.
Mas eu vi mostrar a capa do jogo também, eu achei engraçado que na arte tem um cara de ponta cabeça. É bem engraçado.
Não, tem três de ponta cabeça, né? São os três líderes das casas lá, né?
É, então, eu achei a artwork da caixa da edição especial bonita, mas a capa do jogo eu achei meio feia.
É, eu achei horrível, cara.
Hideaki Itsuno, o Jomon não tá aqui pra me corrigir, mas vai ser assim que eu vou pronunciar o nome desse cara, que é o diretor de Devil May Cry 5, disse em uma entrevista recente que caso Dragon's Dogma Dark Arisen venda bem no Switch, um port do Devil May Cry 5 será considerado no Switch. E eu acho uma palhaçada esse negócio de falar que se uma coisa vende, pode lançar. Porque é promessa vaga e a gente sabe que tão pouco se fodendo pra isso.
Eu entendo quando você fala isso, mas quando é sobre o jogo da mesma franquia. É, sei lá, ser honesto e abrir e falar assim, ah, isso aqui não vender, a gente vai abandonar. Mas quando são duas franquias diferentes, fica tão ridículo, velho. Já pensou a Nintendo chegar e falar assim, ah, se não vender o jogo do Mario, eu não vou fazer mais Zelda.
É, e são experiências diferentes, você nem sabe como é que o público vai se comportar, né, mano? É, eu só acho que ele tá querendo esconder o jogo, que vai vir aí um Dante pro Smash Bros, e quando aparecer, vai aparecer também.
Ah, não, já teve notícia assim, Mario. Eles falaram que, ah, pra ter o Dante no Smash, tem que ter jogo de Devil May Cry no Switch.
Ah, vai tomando... Então... Pra ter Dante no Smash, tem que vender bem algum jogo da Capcom.
Na minha opinião, eles deveriam fazer um bundle, assim, Devil May Cry 1, 2, 3, Collection pro Switch. Pá, lança aí. Na E3 esse ano, a EA vai realizar o EA Play Event, só que vai ser de uma forma diferente. A gente não vai ter uma apresentação de palco, mas sim diversas live streams.
Então, eles arregaram, vieram pro modelo da Nintendo, e isso me preocupa porque, cara, não tem Sony mais na E3, não tem mais pré-conferência da EA. A da Nintendo saiu há algum tempo, né, já faz, o quê, 6, 7 anos que ela saiu desse formato, ela foi pro formato de Nintendo Direct, né. A galera tá pulando fora da E3 assim, forte. O motivo é que eles falam que, a própria Sony falou isso, que a E3 não é mais a mesma, eles mudaram o formato dela de, olha, nós vamos aqui divulgar jogos, entrar em contato com jornalistas, etc. Mudou muito de como era pra antes, pra como é agora, né? Até porque na E3 era o melhor momento pra você entrar em contato com jornalistas e jornalistas ou outras mídias, vocês conversarem ali no meio e criar uma networking, e isso deixou de acontecer, né? Mano, eu acho que a E3 pode ser que acabe em algum momento, assim, do jeito que tá indo.
Olha, eu acho que é desculpa deles, na real, porque... Na verdade, é custoso você fazer uma apresentação grande. E você também não tem tanto controle do resultado. Vide a Sony fazendo o cara tocando banjo lá e a galera achando muito esquisito. Então eu acho que um vídeo consegue tratar a informação de forma mais concisa e atinge todo mundo da mesma forma. Essa questão de networking é só o pessoal estar presente na feira, não necessariamente na apresentação de palco.
É, eu acho que a apresentação em palco, ficar alugando teatro é caro mesmo. Então não faz tanto sentido, tanto que você não tem tanto retorno. Você já mostrou que fazer... Acho que você tem que fazer alguma coisa. E a E3, assim, ela sobrevive dos anúncios de jogos. Então enquanto eles continuarem anunciando coisas, eu acho que vai estar tudo bem, só não vai ser a E3 como a gente se acostumou a acompanhar.
Eu prefiro esse formato, cara. Eu acho que as apresentações, quando elas estão em palco, elas tendem a ficar muito grandes e tendem a ficar entediantes. A EA talvez ela não tenha tanta coisa pra mostrar, assim, pra ficar uma hora e meia no palco, sabe? 2 horas. Coloca num vídeo mesmo de 20, 30 minutos, que é melhor. Atinge todo mundo, atinge o público geral. E aí, que nem falaram, tem a questão do custo, sabe? Eu acho mais dinâmico assistir o vídeo. É, dadas todas as apresentações da Nintendo, se provou isso. E outra, eles vão fazer um eventozinho lá em que o público geral vai poder experimentar os jogos. Eles vão fazer alguma coisa diferente. Então, além disso, e que é algo que a Nintendo já fazia também, porque toda a E3 ela coloca pontos de testes dos principais jogos dela ao redor dos Estados Unidos, né? Então, você vai, sei lá, numa Best Buy, testa o jogo e vê o que achou. Mesmo jogo que tá na E3. Então, essa experiência eu acho que é mais abrangente e é melhor como um todo. Talvez todas as empresas vão aderir a isso em algum momento.
Mas para ânimo de muitos ou não, a Devolver Digital ainda vai fazer a apresentação na E3. O que eu acho muito foda, porque eu quero ver o final da história que eles bolaram lá, porque eu adorei as apresentações deles.
É, eu caguei.
Eu queria gostar, mas eu não me animo muito. Em algum momento eles me perdem, tipo...
Ah, mas... é uma engraçada.
Mas é bom que tenha, porque tem gente que gosta, como o Lucas, então é importante.
A Nintendo divulgou um tweet confirmando que o ginásio que apareceu no trailer do Pokémon Sword and Shield é o estádio mostrado por dentro. E ainda mencionou que um Pokémon Master dentro dele é meio que o líder do ginásio. E depois eles deletaram o tweet.
Isso foi um absurdo, cara. Tipo, eu vi na hora, retuitei, falei, caralho, fiquei impressionado. Parece que eles não podiam mencionar Pokémon Master, porque talvez seja alguma coisa nova. Então, a única coisa que dá pra mencionar disso, assim, como um todo é, eles confirmaram que os ginásios vão ser maiores. 2, vai ter alguma experiência nova dentro dos ginásios, porque o player, o treinador mudou, a roupa tá entrando num estádio, né, num campo de futebol. Acho que o Lucas tava certo em falando que naquele campo teriam batalhas Pokémon, né? Agora, sobre o Pokémon Master, eu não sei o que, que vai vir disso. Não é um líder de ginásio que eles estão falando. Eu acho que vai ter algum desafio aí no meio.
Vamos aguardar os próximos trailers. Novamente, pra quem quiser ver qualquer coisa que a gente vai deduzir, o cast de Pokémon tá lá e tem bastante coisa que a gente discute. De acordo com a Cyber Agent, uma pessoa que trabalha nela, a Nintendo não está interessada em fazer muito dinheiro em cada jogo mobile.
Eu acho que essa notícia, assim, quando eu li, eu falei, putz, isso aí é lorota, mas depois eu percebi que o jogo que ela faz mais dinheiro, que é Fire Emblem Heroes, e o quanto que eu joguei e o quanto não precisei gastar nenhum centavo, eu acho que isso aí é meio que uma verdade. Do tipo, a Nintendo tá limitando, porque senão não fazia sentido chover orbe todo mês. Então acho que como você consegue jogar ele sem ter que gastar, eu acho que faz sentido. Mas é aquela coisa, as pessoas que gastam, elas vão continuar gastando e vai sustentar o jogo, e o resto não precisa gastar. Eu acho que pelo menos no jogo em si, você precisa muito mais de inteligência e experiência do que dinheiro. Então acho que a Nintendo, nesse caso, ela beneficia os jogadores e não quem tem mais poder de consumo.
Então, isso que o Jefferson falou é verdade, porque eu também joguei bastante Dragalia Lost e não precisei pagar. Agora tem vários detalhes que tá influenciando esse caso, porque a Nintendo é uma empresa grande que ela não precisa do faturamento mobile para se manter. Ela poderia manter um setor mobile de desenvolvimento apenas com lucros de outras áreas da empresa, né? O fato é que ela ainda tem interesse no desenvolvimento mobile porque, isso aumenta acionistas, interesse de acionista e abrangência dentro do mercado. Dois, ela acabou de chegar no mercado, por mais que ela tenha, já faz uns 3 ou 4 anos aí, né, que ela lançou o primeiro jogo, mas ela ainda tá aprendendo como que o público se comporta, qual que é o nível de consumo do público dentro dessa área mobile. Então, eles não estarem ganhando dinheiro agora, tá revertendo no mínimo em experiência para a equipe de desenvolvimento deles e para a área de marketing, etc. Então, eu acho normal, acho até razoável eles não estarem, que nem vários jogos, eles te obriguem a você gastar, né? Mas, ao mesmo tempo, em algum momento, eles vão precisar criar um modelo em que os jogos se tornem sustentáveis, né? Porque, de novo, eles não conseguem sobreviver, o time de desenvolvimento não consegue sobreviver à base de pão, água e amor, né? Então, mano, eles precisam pagar.
Eu acho que talvez a visão mude. Aliás, o discurso do Kimishima com o Furukawa são discursos totalmente diferentes. O primeiro falava que era só pra expor IP e o segundo fala que é pra ser rentável. Então, talvez a gente veja essa ganância mais nos próximos títulos mobiles. Se vai continuar nesse modelo que você não precisa gastar, você só deixa poucos gastando, ou se vai entrar pesado na monetização pra você jogar o jogo.
Coloca um sistema de aposta no Mario Kart Mobile que vai vir, aí eles vão ficar ricos.
Nossa senhora. Agora vamos aos anúncios dessa semana. Turok e Turok 2, que são jogos de Nintendo 64, estão a caminho do Switch. E só pra ter noção, o primeiro Turok vai custar $20.
Eu tô muito feliz com esse anúncio. Eu não sei se eu já falei aqui, mas Turok foi meu primeiro jogo de Nintendo 64 que eu não terminei porque eu era muito ruim e porque eu ficava perdido no mapa. Mas quando eu peguei esse jogo, sei lá, eu peguei 64, né, aprendendo a jogar com ambiente 3D, aí vem um Velociraptor na minha frente e eu, sei lá, com a porcaria do arco e flecha e uma pistolinha vagabunda tentando mirar naquele bicho e o bicho vindo em cima de mim, foi uma experiência bem divertida quando eu era moleque. Então, talvez eu pegue só pela nostalgia.
O meu pai costumava alugar bastante esse jogo quando eu era criança. Eu não cheguei a ter ele. Mas eu também era uma bosta, porque eu era bosta em todos os jogos, era criança, normal. Mas eu acho um preço bem salgado pra relembrar uma coisa, hein?
Eu acho que é preço de lançamento, é a mesma coisa que Resident Evil.
Pior que é verdade.
Resident Evil, Final Fantasy, todos nos mesmos moldes.
The Aliens Alive, que era um jogo de 3DS que foi publicado aqui no ocidente pela Atlus, foi anunciado para o Switch como versão HD.
Esses HD ports de 3DS não me pega, cara. Na verdade, eles só estão ampliando o tamanho do jogo para ficar bem na tela do Switch.
E pior que esse é um jogo que eu tenho a versão de colecionador do 3DS aqui, mas nunca toquei. Eu tava para tocar e começar a jogar, mas é mais um RPG que provavelmente vai demorar e é foda ficar jogando, acumulando muito RPG.
Mas peraí, me explica isso, Lucas. Você compra a versão de colecionador e não joga, tipo, pra gastar mesmo? Foda-se.
Na verdade, é aquela coisa, meu irmão comprou e tá aí, né? Nenhum de nós jogou.
Nossa, cara, mas você ainda comprou de colecionador, assim, de falar, mano, jogo é foda.
Tava baratíssimo, tava barato. Tipo, achou uma promoção vagabunda, assim, tipo, pagar 40 conto, 30 conto no bagulho, aí beleza.
Tá bom.
É sério. Agora uma notícia meio bizarra, que eu fiquei meio surpreso. a Square Enix anunciou que vai lançar uma nova versão de Octopath Traveler, mas vai ser para celular, e será chamado Champions of the Continent. Ele vai ser um RPG single player, vai se passar anos antes da versão do Switch, e tem data de, assim, uma previsão de lançamento para 2019.
É, eles também falaram que vai ter o mesmo modelo 2D HD, né, que eles chamam, né? Então sim. É o mesmo estilo gráfico, mas eu não joguei o Octopath do Switch ainda pra saber se eu gostaria de jogar esse do mobile. É, só fico mais tentado até no mobile porque é mais acessível pra mim, posso jogar em qualquer lugar, né? Em todo caso, eu ainda preciso jogar do Switch pra ter uma opinião.
Talvez se você jogar essa versão do celular antes, até te dê, assim, vai instigar você a querer pegar o do Switch, sabe?
Ah, será, cara? Eu acho que quando você tem esses tipos de jogos que lança um e depois lança um prequel, eu sou da opinião que você tem que jogar na sequência de lançamento pra você ter essa experiência, sabe? Porque algumas coisas se constroem pra eles explicarem o passado pensando no presente. Eu não sou de acordo em só jogar o prequel depois o jogo normal.
Acho que depende do jogo, na verdade. Depende muito. Se for bem construído, você consegue jogar o prequel, assim, na boa e depois continuar.
Tá. Só um adendo. Não façam isso com Kingdom Hearts, tá, gente? Joguem na ordem de lançamento.
Usou o pior exemplo.
Eu acho interessante ela querer puxar a franquia do Octopath, porque tem muitas coisas aí. Eu não sei se o jogo vendeu bem porque o Switch não tinha RPG e todo mundo queria um RPG portátil, ou se foi porque a Nintendo puxou bem o Octopath Traveler, fez bastante propaganda, e agora a gente vai ver se isso se converte num mundo, numa série de sucesso pra Square Enix, que se ela consegue tirar alguma coisa do celular e provavelmente talvez fazer uma futura sequência no mundo dos games. É interessante ver que eles quererem expandir o universo de um jogo que tem um título discutível.
Discutível.
Pior que eu concordo, mas eu gostei do jogo. E agora vamos ao lançamento da semana. Sim, a gente tem apenas um aqui na lista, que é o Kirby's Extra Epic Yarn. Lançou dia 8 de março. Eu não sei se alguém aqui tem interesse nesse jogo.
Acho que não.
O problema não é o jogo pra mim, o problema é a plataforma. Eu não consigo voltar pro 3DS.
E eu concordo plenamente. Acho bem difícil voltar pro 3DS. E Kirby o Kirby Epic Yarn é eu acho que é um bom jogo de Wii pra jogar cooperativo. E eles corrigiram vários problemas da versão do 3DS, pelo que eu vi em vídeos.
Wii U, né?
Não, o Epic Yarn é de Wii.
Ah, é? Nossa, não lembrava.
É.
Ele relançou no Wii U?
Não, o do Wii U é o Canvas Curse. É um de massinha.
Pode escrever. Nossa, tô brisando. Foi mal aí, fãs de Kirby. Decepcionei vocês, cara. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós lemos os comentários que vocês deixaram no último episódio em nosso site. Como o Jamon tá aqui, dessa vez seria eu que lerei os comentários. Só foram dois em relação ao especial do Nintendo Direct de Pokémon Sword e Pokémon Shield, que é o podcast que a gente tá recomendando o tempo todo. Então, de novo, se você ainda não ouviu, vai lá e escute. O primeiro comentário foi do nosso amigo René Augusto, e o nome dele, assim, tem dois vezes. Então eu vou falar René... Espero que seja isso.
Que isso, cara?
Tem um acento circunflexo no segundo E, segundo, assim. Enfim. Mano, eu não sei como é que é a pronúncia, cara. Digita pra gente aí como é que é a pronúncia pra gente não errar mais. Ele basicamente falou que ele não gostou muito de como ele viu a nova região, né, Galar. Ele tava esperançoso que tivesse mais liberdade e que tivesse a possibilidade de você escolher qual que seria o caminho. Ele usou como exemplo, né, a região de Kanto. Você chegaria no primeiro gym, que é o Brock, e você evitaria ele e seguiria pra um outro lugar, né. Aí ele falou, olha, acho que isso deve ser difícil porque os pokémons dele, tipo, depois, assim, se você deixar para o final de jogo, seriam um pokémons mais fortes, tipo um Rampardos ou um Tyranitar, né? E que Galar tá com uma experiência linear. Em relação a isso, vocês têm algum comentário?
Eu só queria dizer para aquelas pessoas que querem que o Pokémon mude, tem que acontecer mais ou menos o que aconteceu com Zelda. Do tipo, as pessoas gostam de Zelda, mas não tá ninguém empolgado com isso. Aí eles têm que reformular. Enquanto Pokémon continua vendendo, eles vão continuar fazendo as coisas lineares e acessíveis para as crianças.
E essa é a triste realidade, eu concordo com o Jeff. Eu também concordo. Seria bem maneiro um Pokémon menos linear. Mas só de olhar pra religião de galera, a gente vê que parece que é um caminho reto, infelizmente.
É, vai ser caminho reto. Agora, eu tava discutindo com um amigo no Twitter dessa possibilidade, e pra ela se manter, né, porque que nem o René falou, a parada seria que se você chegasse num ginásio que seria muito forte, por exemplo, imagina que você... O primeiro ginásio que você vai é num sétimo ginásio. Imagina que você escolhesse ir pro Blaine como seu primeiro ginásio. E aí teria, sei lá, uma rep dash nível 10, entendeu? Que não é muito condizente com o que aconteceria. A minha opinião é que pra você resolver esse tipo de assunto, primeiro, tem que nivelar o nível dos Pokémon. Nos ginásios teria que ser tudo 50, por exemplo. E ainda pra equiparar a questão de Pokémon evoluído ou não, você usaria o sistema de quests, que foi algo que a gente viu mais ou menos ali no Pokémon Let's Go, pra meio que orientar o treinador. Então, por exemplo, ele vai num ginásio do Blaine, sei lá, ele teria que ter pelo menos um Pokémon evoluído, entendeu? Essa seria a restrição pra ele entrar no ginásio. Ele falou que também não gostou dos encontros aleatórios, porque pra ele tava, tipo, bom evitar esquiva de Zubats, né? Eu só defendo esse detalhe do aleatório, porque você vai ver quando você entrar numa caverna e depois sair, assim, depois de 800 encontros de Zubats, que você vai sair mais aliviado, né? Ele perguntou quantos Pokémon a gente acha que vai ter no Pokédex.
A minha pergunta que fica é quantos tem atualmente? Eu esqueci.
Tem 891,
eu
acho.
Menos que 100, eu acho. Chute.
Eu ia chutar isso mesmo, menos que 100. Acho que no XY foi mais ou menos isso.
Eu acho que eles... Tá sendo mais problemático eles criarem mais monstros, mas... Olha só, criar monstros não é, uma obrigação deles, mas mais uma necessidade, porque toda nova região tem que ter os animais ou as espécies que tem na região propriamente que eles se basearam, no caso Europa, né? Então suponho que vão ter monstrinhos baseados em outras espécies de animais que tem na Europa. Isso no mínimo vai ter. Ele perguntou se a gente acha que vai ter nova Mega Evolução, ou Pokémons clássicos com novas formas. Mega Evolução eu acho que não, Pokémon clássico com outras formas eu acho que sim.
Eu não sei, eu acho que isso aí era a fachada de Alola, e se tiver, talvez seja da geração 2, 3, 4 e não só da primeira. Porque na Alola eles fizeram da primeira só pra pegar mais na nostalgia do pessoal também.
Eu falo não e não.
Por fim, ele só falou que ele normalmente gosta de pegar gerações pares e ele vai ficar com a expectativa da oitava geração. E eu falo que isso é toque, toma cuidado com isso. e ele falou, forte abraço e até mais. E forte abraço aí, Renê. Só fala pra gente como é que é seu nome, cara, por favor.
Eu só queria saber se ele deixa de comprar as ímpares. Porque só gosta das pares. Então não compre a nona, porque você vai se decepcionar.
E o que que acontece quando tem, por exemplo, jogo intercalando assim as gerações? Você compra ou não compra, sabe? Heart Gold, Soul Silver, Omega Ruby, Safari, Fire Red.
É só ver se é remake de ímpar ou par.
Porra, é sacanagem. E a primeira geração ele não poderia jogar também, porque é um é par. O segundo comentário foi de Rodney Vinoreuana. Ele falou, fala galera carnavaleira. Não, suponho que ninguém aqui pulou carnaval, né?
Coloco videogame e cama.
E aí, Jefferson, pulou carnaval no Japão?
Nem que eu quisesse, eu tô no interior, talvez, onde região que tem mais brasileiro ainda dá pra fazer alguma coisa, mas não, né? Se eu pudesse, eu ia ficar em casa.
Bom, ele perguntou o que a gente fez o feriadão, então acho que a galera já respondeu aqui, eu tô junto com a galera aí.
Eu comemorei o aniversário da minha namorada, a gente foi comer num restaurante meio chique, mas tirando isso, eu até que saí bastante. Eu peguei o metrô e tava uma zona absurda, acho que eu peguei, tipo, em uma ida da linha vermelha, peguei uns dois malucos vomitando, sabe?
É, padrão. Domingo de manhã é padrão na linha vermelha, é galera vomitando. Cara, eu fiquei em casa e basicamente estudei, mas eu queria ter... Eu procrastinei bastante também, e eu saí um dos dias. Eu fui numa lanchonete, eu não posso falar o nome, mas eles têm uns hambúrgueres gigantes. O nome do restaurante é um Irmão Grande. Irmão... Irmão Havaiano Grande.
É um líder do Pokémon Alola, acabou.
Isso aí, vai, pode ser. E enfim, quem não vai, quem sacou qual que é, a lanchonete é boa, tá? Mas a gente não pode mencionar o nome. Vamos lá, o Roger falou que, conforme eu e o Jefferson falou, a música do Super Cine é um recordatório de tudo que bom terminou e agora tocar encarar a segunda, é verdade. Tipo, pra quem ia pra escola de manhã é uma bosta escutar essa música, tipo, dá uma puta depressão, assim. E ele falou, fã de Pokémon, aguarda a versão HD de Alola no Switch, mas sem qualquer os triais. Por favor, não deseja isso, cara. Tipo, mano, sem a versão HD de Alola, deixa a Alola passar, tá ligado? Tipo, talvez só em 2034, quando quando a gente chegar no remake da sétima geração. E ele falou que não curtiu o retorno das Random Battles, porém ele vai pegar o jogo no lançamento se não tiver mais nada pra jogar.
Caramba!
É, o cara tá, mano, full pistolinha aí com o jogo, né?
Do jeito que vai ter um monte de lançamento no final do ano, você vai ter o que jogar, então provavelmente você não vai comprar esse jogo, Rod, né?
É, eu acho que é mais questão de impulso. Ele vai ver um monte de coisa e fala, preciso comprar um jogo. Ele vai lá e comprou um Pokémon. Ops, fiz merda.
Pode escrever, mais ou menos isso. Isso sempre acontece comigo, todo fucking ano. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar o que você achou do episódio. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, se você tem alguma pergunta para nos fazer ou qualquer coisa relacionada ao universo da Nintendo, enfim. Entre no site, acesse a página do episódio e comente. Nós vamos ler seu comentário no próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.